Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Tony Rasta. A partir de hoje, minha galera, minhas joias, esse é um quadro dentro do Geraldinos e Arquibaldos, nosso podcast meu e do Marinho, nosso melhor ponta esquerda da história. Esse é o quadro Na Prancheta do Rasta, parceiro. É a minha humilde visão sobre futebol, sobre o momento, sobre tática, sobre esquema tático, sobre forma de jogo. Uma coisa prática, rápida, visão de um torcedor Rastafari, Rastaman, até porque reggae music, futebol e Bob Marley sempre andaram lado a lado, né, rapaziada? É o reggae. E a gente tem uma visão de futebol de muita, muita leveza, muita tranquilidade no que a gente tá falando. E procurar ser isento, né? Essa é as minhas principais características nesse quadro. Enfim, eu vou começar falando sobre esse Flamengo Atlético Paranaense num contexto geral, não só da rivalidade que está acontecendo, mas, na minha visão, muito mais parte do Atlético Paranaense do que pelo Flamengo, né? Os caras entram com ódio, com uma revolta. Mas, enfim, vamos falar da parte tática. Nesse último jogo agora, brasileiro, e que foi 2-2 com eles no empate no final. Bem, ponto 1, jogo. Vamos pontuar por jogo. O Flamengo entrou muito bem no jogo, naquele campo, onde a bola rola mais rápido, o Flamengo tá mais adaptado, marcou bem, conseguiu abrir 2-0, o Gabigol desencantando, porque realmente ele se esforçou um pouco mais, não que ele não tava se esforçando, mas eu digo de ânimo mesmo, coisa que ele tava meio disperso, enfim, não sei, a gente não pode julgar qual o problema, mas o melhor posicionamento dele dentro da área, coisa que ele não tava fazendo, não entrava na área, hoje nesse jogo entrou mais, naturalmente saíram 2 gols. O time marcou muito bem, pegou, mordeu. O que eu falo sempre que eu acho que tá faltando ao Flamengo, que era a principal característica desde 2019 com o Jorge Jesus, enfim, e os outros momentos assim de ápice, é a pegada. Era um time que com quantidade de talento absurdo, mas que não tinha pegada, perdeu a pegada. E o que, que é a pegada? Futebol, filho, não é proibido, não roubei na bola, vou matar a jogada. O Flamengo não mata. O Flamengo joga de uma forma assim, por favor, senhor, pode passar. Não só cerca, não marca. E, em compensação, o adversário, meu irmão, é uma porrada em cima, outra embaixo. Não deixa passar, segura. E o morder, vamos falar assim, um jargão do futebol. E o Flamengo meio que parou de dar essa mordida. Esses últimos 2 jogos contra o Galo, né, que foi 1-0, e agora esse contra o Atlético Paranaense, você viu um time mordendo. Um time que mordeu, um time que chegou junto, um time que, no primeiro tempo, óbvio. Enfim, 2-0, aí vem, na minha opinião, o que acabou com qualquer opinião tática. Ok, a gente vai entrar em outros pontos, mas pra mim, a não expulsão, quer dizer, a volta do jogador expulso de maneira absurda, um erro do VAR. Isso é o que eu falo, é por isso que destrói o futebol. Aí você perde toda e qualquer isonomia, como eles falam, porque é o que eu sempre digo, o problema não é o VAR, o problema é como se interpreta, como se utiliza, né? Então, foi ridículo. O outro ponto, independente disso, que eu acho que isso realmente acaba com qualquer possibilidade de falar sobre tática, poderia acabar, vamos dizer assim, mas aí é onde eu falo também outro ponto que falta muito ao Flamengo. Tá faltando a liderança chamada malandra, a liderança de chegar, de peitar, de falar, não com ignorância, mas de chegar, de quizumbar, entendeu? De chegar, não, parou, não vai ter jogo, não, vai em cima, meu irmão, vai em cima, peita, foi, ele chutou, e bota o terror, toca o terror, tem que ser. Entende? Então falta um pouco disso também, acredito. Isso faz parte do futebol mesmo. Felipe Melo faz isso, Rafinha faz isso. Você vê o Atlético Paranaense, o time inteiro, perturbando, o Thiago Heleno, todo mundo faz isso. Se for pro Galo, o Hulk, o jogo inteiro. Você vai pro São Paulo, tem outro. Você vai pro Corinthians, tem outro. Todo, com a maioria dos times, tem isso. E o Flamengo, infelizmente, nesse momento, não tem essa liderança. É todo mundo muito corretinho, todo mundo muito ali. Ninguém nem fala, o Gabigol, se for falar, toma logo do vermelho e vai embora. É a forma sempre de outra forma que ele vai brigar por isso. E aí vem um segundo tempo, os caras vêm naquela pressão, e nitidamente, meu amigo, aí é outro ponto que eu acho que é muita covardia a gente não citar e não falar. O time morreu fisicamente, ninguém aguenta jogar essa quantidade de jogos, jogador vindo de lesão e sem ninguém, é muito complicado, pode ter um erro de escolha aqui ou ali, mas peraí, cara, não dá. Enfim, o cara tenta Mas o Renato Gaúcho tentou, de certa forma, compensar isso, postando o time já aos 40, aos quase 40 minutos que ele foi. Eu vi gente reclamando que ele tirou o Michel. Tirou quase 40, meu irmão. O cara não aguentava mais, mano. O cara foi, qualquer um faria aquilo. Se fizesse ganhar, se e tivesse ganho o jogo, seria, fez certo. Então tem muito disso. Agora, os desfalques, cara, pelo amor de Deus. Nesse jogo eram 7 jogadores. Sabe, aí contrata um Kennedy que se contundiu no aquecimento, não tinha condição de jogo. São 8 jogadores. E você pega o Michael, que tá jogando feito um doido, o desgaste dele é nítido, o Andrés também, sabe? Você vai juntando isso tudo, cara. É meio covardia você colocar a culpa no treinador nesse jogo. Então, você tem uma ideia, a Arrascaeta. E se eu não me engano, jogou no Brasileiro 11 partidas. O Gabigol, 11 partidas. É muita sacanagem que fizeram com o Flamengo. Essas convocações, essa data FIFA. Então, você descaracterizou completamente uma equipe. Até porque tem gente que acha que não, que são os jogadores e não é o treinador. Mas quando estava todo mundo à disposição, era goleada atrás da outra. Goleada atrás da outra. É muito fácil você ser grande treinador com um grande elenco. Você conseguir resultados. Agora, quando você não tem, que a verdade é essa, você perde 8 jogadores desse porte, meu amigo, você não vai ter a mesma forma de jogo. O Renato, pra mim, acertou contra o Galo, contra o Atlético Paranaense, quando ele muda o jeito de jogar. Eu não tenho Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz, Diego, vamos lá, um Pedro pra entrar, e todos esses desfalques que o Flamengo tem. Eu não tenho isso tudo. Eu não vou jogar propondo o jogo 90 minutos de uma forma de ter a bola e enfim, ele fez certo. Na minha visão, ele fez muito certo mudar a forma de jogo. Marcação média ali, recua um pouquinho, tenta segurar pro contra-ataque, ligações diretas, parou com aquelas trocas de passe lá atrás, que era um risco quando você não tem talento naquele momento, nem jogador bem fisicamente para fazer aquele tipo de jogada que requer muita intensidade. E aí, só que você falta qualidade, né, cara? Você perde esses jogadores do qual foram os que a gente citou, que é muita qualidade. É surreal você ter esses jogadores e você não jogar como vinha jogando nas goleadas. Aí eu ia criticar o Renato. Aí eu criticaria muito o Renato se ele não tivesse se ele tivesse todos os jogadores à mão e o jogo fosse jogo pra trás, jogo reativo, como a rapaziada gosta de falar. Aí sim. Agora, quando ele teve isso à mão, ele aplicou uma goleada, ele não, o Flamengo aplicou uma goleada atrás da outra. Então, peraí. Então, alguma coisa tem que ser ponderada aí. Então, eu prefiro criticar o Renato se ele tivesse todos esses jogadores e eles não fizessem esse time jogar bonito. Não fizesse o time fazer gols. Aí sim. Agora, você tem esse time limitado. Certo? Ele tinha que ter trocado ontem. Botado quem? Com todo o respeito, Vitor Gabriel, mano? Porra. Botar Vitor Gabriel na frente? Desculpa. Não tem condição, é uma situação realmente complicada. Então, botar o René, que vem falhando direto, lateral, enfim, eu até gosto do René, mas enfim, é outra história. Mas enfim, ele tinha que variar, ele tinha como variar, o cara não tem ninguém, todo mundo machucado, não tem como treinar. E o que treinou, colocou em prática, deu certo no primeiro tempo, no segundo não deu, fisicamente morreu, você não manteve o padrão. Então assim, eu prefiro criticar o cara quando eu ver o erro mesmo, sabe? Quando ele tiver todo mundo à mão e ele colocar, fez a escalação errada, quando ele inventar, tirar um cara aqui, outro ali, todos os titulares e perder feio e não criar. Agora, pô, consegue criar. E, enfim, eu acho que eu não vou colocar a culpa no Renato, eu vou colocar muito mais a culpa nos jogadores em algumas partidas, em alguns jogos. Nitidamente, jogadores passaram a dar um pouco mais de brigar mais pela bola, coisa que não vinham fazendo, não digo todos. Você tem péssimo momento técnico, tático e o que você quiser falar de alguns jogadores, como principalmente Everton Ribeiro, jogador que tá, ele se arrasta em campo, ele não tá focado, ele consegue errar tudo. É o próprio René que a gente acabou de citar aqui, que infelizmente está muito mal. Você tem o Willian Arão oscilando de uma forma absurda, consegue fazer uma partida ótima e a outra, nossa, o que ele jogou mal nesse jogo com o Atlético Paranaense, o que ele não marca. O lance do segundo gol, por exemplo, no último minuto, se você ver, o Bissoli, se eu não me engano é o nome do cara, ele domina a bola, o Arão olha e não chega, estica a perninha. Se ele diminui, quando o cara domina, que não foi uma jogada rápida, ele chega, ele diminui, mata a jogada. Um exemplo contra o Galo, um contra-ataque do o Atlético Mineiro vem na linha do meio campo, passa pelo Rodinei, o Rodinei vem voado e mata a jogada. Matou a jogada, tomou amarelo, o Arão não, o Arão ficou olhando. Uma jogada na intermediária, não era nem próximo da área, era um pouquinho antes, dava tranquilamente para matar a jogada. Ou simplesmente cercar, não, ele ficou, só esticou a perninha, fora a quantidade de passes que ele errou. Então você é praticamente menos dois jogadores em campo, Everton Ribeiro e Arão, só para citar. E se influencia, o Michael corre por 2, por 3, o Andrés fica correndo por 2, por 3 igual um louco, o Thiago Maia, que todo mundo pedia titular absoluto, entrou mais uma vez pessimamente no jogo. Então, associado aos desfalques, que são muitos, e não são de qualquer desfalque, são de jogadores que fazem a diferença, jogadores que, pelo amor de Deus, todo mundo idolatra, os adversários ficam loucos, preocupados. É, você tem uns jogadores contratados, digamos assim, para ter um banco de luxo, que não estão rendendo, meu amigo. Que não estão rendendo. Você pega o Thiago Maia, nossa, horrível, péssimo. Momento. Não estou dizendo um jogador, momento dele. Péssimo, erra tudo. Não briga, não disputa, não faz absolutamente nada. Você ainda perde um Vitinho durante o jogo, que é esse reserva considerado ali, ah, dá para jogar. Você ainda perde o Kennedy, uma contratação. É covardia detonar o Renato Gaúcho. É minha visão. Eu acho isso muita covardia. Eu prefiro que ele erre feio, feio, feio. E até agora eu não vi esse erro brutal de jogar na conta do Renato Gaúcho. Desculpa, eu não concordo. Ah, ok, podia ter jogado com o Ramon antes, perdemos pontos em relação ao Renê. Tá, mas até um dia desse ninguém questionava o Renê. Até um dia desse ninguém questionava. E essa que é a verdade. Então, mas mesmo assim, eu concordo, é erro, mas não é a ponto de colocar a culpa no cara. Você viu a falta de entrega do Gabigol por algum motivo, a falta de entrega do Everton Ribeiro, porque é o seguinte, meu irmão, em alguns jogos que eu tô falando pra trás, quando não dá na técnica, malandro, vai na raça. Vai na raça, parceiro, vai na raça, mata a jogada, que é isso, Flamengo é isso. Só bolinha no pé, só bolinha no pé, só toquinho, isso aí não é Flamengo, meu irmão. Flamengo é disposição, meu irmão, roubando a bola, marcando. Porra, ontem o lance do gol, o Isla, tá muito... Ontem também deu mole no segundo tempo, errou alguns passes. Troca logo, demorou muito tempo pra trocar o Renato. Tá, pode até ser, botar a culpa nele, mas vem bem no jogo. Vem bem no jogo, vem brigando, você vê o lance do primeiro tempo, ele pressiona na marcação, vai lá, ao invés de dominar, tentar dominar, já deu de primeira no Gabigol, roubando a bola, e saiu um golaço do Gabigol. Enfim, assim, esse é o espírito do Flamengo. Então, quando o Flamengo perde essa pegada, eu acho que o time acaba perdendo muito, no sentido de conjunto, de avassalador. Enfim, eu vi isso no jogo. Agora, em relação ao jogo de ontem, para finalizar, a não expulsão de um jogador já expulso é surreal. Para mim, ali foi o que acabou com o jogo. E menos um, voltando pro segundo tempo, com eles com menos um. Meu irmão, a possibilidade do Flamengo ganhar aquele jogo com uma facilidade absurda. O time morreu, cansou. Ele não tinha ninguém, não tinha peças. Talvez poderia ter mexido antes, mesmo não tendo peça, meu irmão. Sei lá, e era coisa da invenção. Aposta, poderia dar certo, poderia não dar certo. Se der certo, era gênio. Você deu errado ele mexendo aos 40, já foi considerado um burro por ter trocado, mas ele não tinha que trocar. Enfim, eu vejo, pra finalizar, eu vejo isso, uma falta de pegada que tava tendo no Flamengo. Nesses últimos dois jogos nós vimos essa pegada maior, mas, meu amigo, a quantidade de desfalques é surreal. A meta agora, na minha visão, é preparar a equipe desde agora pra Libertadores. Esse brasileiro tá ficando cada vez mais difícil. Todo ele parece que programado pro Galo ser campeão. Acredito que o Galo vai perder pontos. Ah, vai pegar o Grêmio na zona de rebaixamento, pegar não sei o que, ela vai ser difícil. São jogos difíceis, sim. Agora é guerra, não vai ser mole. Empate pra esse time é goleada. Então o Galo vai perder pontos, mas infelizmente o nosso time perdeu pontos anteriormente de bobeira. Na minha visão, por não foco dos jogadores, por não entrega. Por não cobrança também da diretoria, pelo menos pareceu isso. Cobrar os jogadores, e agora, meu amigo, é tentar preparar uma equipe 100% fisicamente, porque se tiver 100% na decisão contra o Palmeiras, que é um time difícil, um osso duro de roer, pelo menos a gente garante que na disposição não vai faltar, e aí no talento a gente pode vir a ser campeão, tomara Deus que sim. Mas vamos ver o que acontece até o fim do brasileiro. Acredito que tem que se preparar os jogadores, tem que se recuperar quem tá machucado, sim. E vamos jogando, jogo a jogo. Jogo a jogo, e eu acho que se tiver que poupar, poupa, e a torcida tem que segurar a onda, porque o Brasil vai ficar muito difícil. Eu repito, mesmo o Galo perdendo ponto, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Agora, o que tem que ser pensado realmente pra frente é uma mudança completamente no elenco, assim. Não digo total, mas tá na hora de começar a repensar alguns jogadores que não vão conseguir render. Talvez aproveitar melhor a base, né? Dar mais rodagem a alguns jogadores. Olha, o Ramon poderia estar aí, ó, sendo utilizado há muito tempo. Talvez não perderíamos esses pontos. Talvez ganharíamos um jogador mais confiante para jogos mais decisivos. Eu acho que os jogadores de ataque, principalmente, ó, foram obrigados a vender o Muniz, que hoje seria, nossa, né, um baita jogador. Acho que não temos jogador da base para frente, porque não foram muito aproveitados, não foram insistidos, enfim. Mas enfim, eu acho que é o momento de rejuvenescer elenco, o momento de alguns jogadores, eu acho que o ciclo já deu. Mas falando somente desses últimos momentos, eu vi pelo menos um time voltar a brigar. Pelo menos, porque brigando, meu irmão. Na briga, você vai dar 100 socos, eu vou dar 100 socos, você vai correr 200 quilômetros, eu vou correr 200, aí mesmo, é 50-50. E aí no talento, o Flamengo, mesmo com 7 desfalques, ainda tem os talentos que a qualquer momento fazem a diferença. Salve, salve, rapaziada. Esse foi a prancheta do Rasta. Salve, salve. Tamo aí, Reggae Music, futebol, Bob Marley e visão periférica dos momentos astrológicos do momento do futebol brasileiro. Alô, rapaziada! Depois tem mais, hein? Em breve a gente vai fazer várias análises sobre futebol mundial, sobre seleções, futebol no aterro, futebol na pracinha. Nossa, todo tipo de futebol a gente vai analisar e vai trazer aqui pra vocês. Salve, salve, rapaziada! Com muito amor, muita paz, Jah Rastafari, Jah Bless, Rastaman, futebol.